Fala galera, aqui quem fala é o Matheus Brandt, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do podcast. E hoje vamos falar sobre mais um review, sobre mais um filme aqui nesse podcast review chamado Doutor Estranho no Universo da Puta que Pariu. Multiverso da Puta que Pariu. Então, pra
Fala o
todo mundo.
nome direito aí, cachorro.
É, eu não decorei o nome do filme, é no Multiverso da Loucura, né?
É, quebra estranha, pô.
É, Matrix. Mas o. Pra aqui com a gente de novo pra fazer esse review, eu quero chamar ele, o maior incel do Brasil, Luiz Fernando. E aí, Fernando?
O Rafael tá falando com tu, é.
Eu ia responder aqui já, mas falou seu nome, eu fiquei confuso.
Salve galera, estamos aqui em mais um review que eu vou ficar puto com top 10 decepções da minha vida, que é esse filme, viu? Vamos lá.
A primeira é ter nascido.
Que é isso, bicho. É, aqui com a gente também temos ele que no desanimou uma galera que ele foi assistir na estreia o filme. E hoje em dia, não sei qual é a posição dentro desse filme, não. Igor Mingau, e aí, Igor?
E aí, galera, fala Matheus. Caralho, não sei nem o que falar sobre esse filme, velho. Porque a Marvel conseguiu trazer um diretor que trouxe uma direção muito boa e fez um filme totalmente patético, mas vamos lá, né? Tem umas partes boas aí. Vamos falar sobre isso já já.
Aqui com a gente também temos ele, Rafael, né? Que pra quem acompanha os stories do podcast, a gente falam,
Aquele caos.
dizem por aí que nós somos os reis do entretenimento, Rafael. E aí?
Dizem as más línguas que nós somos os maiores cineastas do Instagram, velho. E aí, galera, aqui é o Rafael, é o seguinte. Eu te amo em todas as realidades.
Alguém tem esse vídeo da Cal aí, velho?
Aí
Ei.
dentro
Essa
consegue, velho.
frase foi maravilhosa. Eu me arrepiei na hora, pô, quando ele falou isso aí, eu falei. Eu falei assim, porra, romance de verdade. Isso aqui é cinema, porra.
Na realidade, ele fala que ama ela em todos os universos, não realidade, viu?
Assim, ele, né? Eu amo, né? Todas as verdades. Ele é ele, eu
Faz
sou eu, pô.
sentido. Faz sentido, faz sentido.
Aqui com a gente, mas não menos importante, temos ele, Rodrigo Vinícius Galileu. E aí, Vinícius?
E aí, galera? Hoje um milagre acontecerá. Vamos falar mal de um filme da Marvel. É complicado, mas chegou o dia que vamos criticar o filme da Marvel.
Porra, sagrado dia.
É
Mas
isso, é
enfim.
isso. Desanimado, mas vamos lá.
Mas enfim, galera. Mais um podcast review, o terceiro, né, que a gente vai lançar. E se. Nossa, eu vou falar uma frase muito. Muito youtuber aqui. Aleatória.
Se inscreve no
Se
canal.
você quer, se você quer mais de podcast review, você se inscreva no nosso
Ai.
canal, dê like no vídeo aqui do YouTube. Se você estiver no Spotify, compartilha para mais gente ouvir. E a gente vai fazer mais reviews, obviamente, sobre mais filmes. É, já estamos fechando alguns filmes para a gente fazer o review.
Não só filmes, né?
É, não só filmes. Talvez a gente faça.
Motel, cabaré, fazendo review
É
também.
isso, pô. A gente tava em dúvida se fazia de série também. Então, deixa aí nos comentários onde quer que você esteja escutando. Eu acho que falei certo, enfim. Se você quer de
Já
séries
volto.
também, se você estiver escutando pelo Spotify, fala com a gente no Instagram. Porque a gente tá precisando fazer de séries, então só vocês falarem aí que a gente faz também, beleza? Inclusive saiu o Cavaleiro da Lua, que tá muito, muito boa. E a gente poderia até fazer. Mandem aí nos comentários.
Eu ainda volto
Enfim.
pelo review de motel, mas tudo bem.
Enfim, vamos falar sobre o Doutor Estranho, né? Doutor Estranho no Universo da Loucura. Esse
Tô
o Igor
estranho no
falou.
multiverso da putaria, pô.
Exatamente.
Não, Doutor Estranho é meu
Estranho,
pneu, mano.
verdade.
Doutor
Doutor
Loucura no
Estranho é meu
multiverso
pneu.
estranho. Porque só tem um multiverso mesmo, então tanto faz.
Mas o.
Não, pô, tem um da tinta, pô.
E o do quadrinho? Mas o que a gente pode falar? Assim como a gente já fez com o Batman, também com o Homem-Aranha, nós vamos começar falando sobre as nossas cenas favoritas, né? Eu e o Rafael, a gente assistiu junto, então a gente provavelmente
Os créditos.
A gente provavelmente vai ter uma ideia do que um ou outro vai falar, tá ligado? Então, eu vou começar com o Vinícius, né? Porque ele é a maior autoridade em Marvel no Brasil. É Vinícius Galileu Rodrigo. Então, você. Fala um pouco sobre as suas cenas favoritas, Vinícius.
Eu até tô na dúvida se a minha cena favorita é uma que o Nando odeia. Que é a cena do Barão Mordo explicando o plano da Wanda de possuir o corpo da versão dela no outro universo. Que é uma cena que, tipo, tem uma transição, os fades, mostrando a Wanda levitando e controlando a magia, enquanto o Mordo explica como a magia funciona, e a cena acaba com ela possuindo o corpo da Wanda no universo dos Illuminati.
O Rafael disse, quando ele tá assistindo o filme, o Rafael disse que parecia Caminho das Índias.
É um negócio meio... É meio brega, eu concordo. Mas...
Eu não, Matheus. Vinícius, o quê?
É brega, eu concordo. Mas eu não sei se eu vou estar me adiantando com a principal coisa que eu gosto do filme, mas o que eu mais gosto do filme é realmente a direção. Eles chamaram Sam Raimi, que é um diretor que já é renomado, assim, porque ele fez a trilogia do Homem-Aranha do Tobey Maguire. E ele fez o filme uma homenagem a alguém que ele gosta muito, que é ele mesmo. Então, o filme, ele tem muitos elementos que fazem referência a Evil Dead, que é o primeiro filme da carreira dele. Que é um filme onde um grupo de pessoas vai pra uma cabana e tem um livro amaldiçoado que acorda pessoas que conjura zumbis que possuem pessoas. Então, na verdade, as pessoas são possuídas e viram zumbis, melhor. Então, tipo, esse filme tem muitos elementos disso. E, além disso, tem muitas cenas de a câmera navegando, assim, pela casa da Wanda, até possuir ela, ou se não, os próprios jumpscares. Tudo isso é muito referência dele a ele mesmo, ao filme de terror que ele fez. E, pra mim, essas são as melhores partes. Quando a Wanda olha pra câmera, meio que quebrando um pouco a quarta parede, e todas essas outras partes, porque... De resto, assim, o roteiro, eu não acho que tem muito o que se aproveitar. Eu acho um roteiro muito simples e a reviravolta e a entrega final muito fraca. E as cenas de ação se perdem. Só no começo que tem uma cena de ação boa mesmo, mas mais pra frente eu acho fraco. Então, é isso. Coisas que fazem referência aos outros filmes de Sam Raimi. Melhor parte pra mim.
Eu não é que eu não gosto, não. Eu realmente acho cafona, mas acho extremamente divertido. Tipo, é tipo Tarantino. Fazendo Era Uma Vez em Hollywood, tá ligado? É o Sam Raimi na frente do espelho batendo punheta, pô. É ele gozando pra ele mesmo, tá ligado? Não desgosto. Eu acho cafona, mas acho divertido. Aquela montagem de fade in, fade out e os paralelos dos personagens, tá ligado? É bem, bem divertido de se ver, né?
Tem um lance, porque eu vi uma galera falando que não era muito terror, não sei o quê. Acho que ele até trocou essa ideia nos bastidores sobre não ter realmente o peso do filme de terror. Só que a gente tem que lembrar que é uma parada de um terror mais clássico, tá ligado? E ele trouxe uma parada dessa no filme da Marvel e isso foi uma parada legal, uma parada que eu realmente gostei. Porque classifica um filme da Marvel de uma forma diferente. Então a gente pode trazer realmente a direção como uma parte boa desse filme, mas talvez a única, se pá.
Temos a participação especial aí do cachorro do Igor, de fundo, do integrante aí do podcast.
Mas, tipo, junto com o guardinha, né? Tem um guardinha que você participa. Mas, uma das coisas que eu gosto bastante desse filme, no caso, é que eu já até comentei com o Rafael durante o filme, é que ele faz muita referência a muita coisa, tá ligado? É realmente um filme de terror que faz referência a muitos filmes de terror, né? No caso, a gente pode ver que ele fez em uma cena, ele fez mais do que o Zack Snyder de Madrugada do Mato inteiro, né?
Cala tua boca, nojento, filha da puta.
Que absurdo é esse, velho?
Falou do homem. Ei, pô, mas... Né, não, só um adendo pra não passar na frente dos caras. Ele não referenciou só os filmes de terror, né? Teve, eu não sei se vocês notaram, mas tiveram umas cenas também referente ao filme próprio do Homem-Aranha, pô. Do Homem-Aranha 1, do Homem-Aranha 2. E eu achei isso bastante legal também, ter trazido isso. Enfim, só...
Sim, só complementando aí, realmente, No começo, quando tem aquela criatura com tentáculos correndo atrás da América Chaves e ela começa a subir num prédio, a capa, na verdade, puxa ela pra cima de um prédio, aquela cena lembra muito a cena que o Dr. Octopus sequestra a Tia May, tá subindo no prédio e tem a luta entre o Homem-Aranha e o Dr. Octopus. E também a criatura Octo, né? Uma criatura com tentáculos, assim, como é o Dr. Octopus que apareceu ali. É o Gargantua, aquele bicho. Não, é o Shuma-Gorath. Ele mudou de nome.
Não, a capa não, é o manto, viado, é o manto. É tipo a camisa do Flamengo, tá ligado?
Tomando teu cu, rapaz. Mas, ó, deixa... Assim, vou citar algumas cenas que eu gostei bastante. Que, realmente, tá ligado? Eu acho que um dos pontos altos do filme, no caso, até... Aquele ponto alto vem depois talvez o ponto mais baixo do filme, né? Que é aquela cena dos Illuminati. Mas o começo da cena empolga bastante, tá ligado? O começo da cena empolga bastante. É bem interessante você ver que realmente eles estão trabalhando nessa parada. O problema é que esse filme eles pegaram os Illuminati e enfiaram no cu, né? Com o Rafael bem falou.
Então, bem frisei.
Fernando... bem frisou, Rafael. Então, Fernando, o que é que você tem a falar sobre alguma coisa que você gostou? E também fala sobre essa parada dos Illuminati também. Você...
Ah, não, deixa os caras responderem aí primeiro, que eles querem responder se alguém falar alguma coisa, aí eu falo o meu, pô.
Ah, beleza.
Fala aí, Igor.
Poxa, mas sou eu?
Não, fala aí, foi o Rafa, não?
Não, pode falar, qualquer um. Aí depois eu maratão, digo as minhas quatro favoritas.
Vamos lá, velho, é real, tipo, teve muita referência o filme inteiro, foi até uma coisa que eu falei com o Matheus, mas tipo, foi tipo aquilo, você gosta de bolo de chocolate? Gosta. Você gosta de, tipo, costela de boi? Sim, também gosta, mas você não vai juntar os dois ao mesmo tempo e comer, tá ligado? O filme tem muita referência, isso fica meio tipo, você não sabe se é um filme de herói, se é um filme de terror, se é um filme de romance, é muita coisa e tipo, pra mim, né, que com a minha humilde opinião de mortal, não ficou tão bem executado, tá ligado? Mas, com uma pergunta que o Matheus falou, inclusive no começo do filme, né, que o manto fica preso por uma moto, eu jurei que fosse ter alguma referência ao Motoqueiro Fantasma, mas não teve, infelizmente. Mas, acho que a minha cena preferida, como eu sou a cota meio que emo do podcast, foi na parte do final, que o Doctor Strange, ele possui o cadáver dele, spoiler do filme, né, o Matheus avisou no começo, vai ter spoiler. Que, tipo, vem aquelas almas e lembrou muito o filme do Constantine, que tem uma cena bem parecida com aquele 3D lá. E eu achei bem da hora mesmo, velho. E essa foi a cena que eu gostei do filme. Até agora, se lembrar mais de alguma, eu falo mais pra frente. Se fudeu, Fernando. Se fudeu todo mundo aí.
Ei, pô, papo reto. Era a minha cena, tá ligado? Eu ia até falar. Já que ele tá falando a mesma cena aqui, eu só vou complementar. Essa foi... A cena que eu mais gostei, justamente porque foi a única cena que começou bem e terminou bem, tá ligado? Tipo, todas as outras que tinha aquela tentativa de puxar o público, de ser realmente uma parada massa de se assistir no cinema, sempre era quebrada com um final totalmente patético, totalmente ridículo. Pô. E essa não, começou com ele lá, tipo... possuindo os zumbis e trouxe aquela cena também do Arif e terminou bem. Eu achei que terminou bem até a parte dele chegar na América Chaves e dizer que ela pode usar os poderes quando ela quiser, né? Mas enfim, eu tô falando da cena em si, dele usando os poderes de zumbi.
Eu só queria pôr um adendo rapidão. Peraí, Matheus.
Peraí, rapidinho. Mas é tipo, foi até o que eu citei, o Rafael, o Igor. Da questão dos Illuminati. Quando apareceu os Illuminati, eu olhei assim pra cara do Rafael, empolgado pra caralho. E viu aquela cena ridícula depois.
Não lembra disso agora. Não. Vamos deixar lá pro finalzinho, que é tipo meia hora pra falar mal só dessa cena. Só dessa cena, pô.
Então vai perguntar.
O Rafael foi na minha frente aí, que era. Eu pensava que o filho da puta só fazia um comentário e não dizer a cena dele favorita. Mas eu que botei uma das minhas cenas favoritas. É do Doutor Estranho, do nosso, do 616, possuindo o Doutor Estranho zumbi e as almas formando um manto negro lá de escuridão, e eu acho isso muito fumaça. E eu acho a cena de possessão dele, tipo, mexendo a mão, aquela referência toda ao Evil Dead e tal, muito melhor do que a referência usando o Bruce Campbell, que é extremamente sem graça, tá ligado? Que é outra parada que é da luta que tem as notas musicais lá, que demora demais pra acabar, tá ligado? Os caras não sabem quando matar a piada. Parece um filme dos irmãos Wayans, tá ligado? Tipo, tem a piada, tem o acontecimento e os caras ficam prolongando. Essa cena não. Tipo, uma outra cena que eu gosto é no comecinho. Que o Steven tá no parapeito do casamento da Christine e ele pega... Ah, nossa, mais um dia salvando o mundo. Ele bebe o drink dele, joga lá, pega a capa, gira no ar e se transforma. Eu acho isso muito pica, meu irmão. Muito foda.
Clássica cena de herói, né, velho?
Aí eu fiz, se fosse o Batman, ele teria batido e caído, todo estrapelhado na rua.
Porque ele não é tão mago, né, filha da puta?
Porque ele não é herói, praticamente.
Os irmãos Wayne que tu falou aí, velho, que ninguém sabia
a questão, velho. Aí eu fiz, porra, bicho, a galera tá falando mal desse filme e tem uma cena de introdução, tipo, do cara entrando em ação assim, não deve ser tão ruim. E realmente não é em questão de direção. Então as minhas cenas favoritas eu acho que são realmente essas da possessão, que é mexendo os dedos e o manto de sombras lá, que mais uma vez é muito melhor do que o Bruce Campbell lá mexendo a peste dos dedos e ele girando na sacada do prédio, tá ligado? As minhas cenas favoritas são basicamente essas.
Pra quem não sabe, os irmãos que o Fernando falou, aqueles malucos que fizeram as Branquelas, tá ligado? Que faz um filme muito ruim, velho. Na moral.
Não é que é ruim, é que os caras não sabem parar a piada, velho. Meu Deus, não, véio, fazem uma piada e os caras passam 40 minutos na mesma piada, velho.
Eles têm uns filmes que não são tão mainstream, que é tipo, é pesado de ver, velho. Você vê assim, você fica com vergonha americana, velho.
Bicho, mas o que eu vou citar aqui do... Só pra eu passar pro Rodrigo também. Rodrigo. Uma das coisas que...
Ei, rapidão, quem não entende a piada do Rodrigo, vocês que eu chamo de Rodrigo não vai entender nada, velho. Vai complicar a vida. Tem que ouvir tudo pra entender.
O Vinícius é o Rodrigo, É, toda vez que a gente chama o
Rodrigo...
O podcast
parece o MCU, pô, tem que ver todos os episódios pra poder entender.
Mas, ô, bicho, eu vou citar uma cena que ninguém lembra muito... Mas foi a cena da... Quando a Wanda tá lá com o livro, é Darkhold, né, no meu livro. Que ela possui
é
a...
É o Necronomicon, velho, do West, do Evil Dead, velho.
Porra, não, é o criado morto.
Lá no cu, velho, o mesmo filme, velho,
Ela possui, ela vai e possui a ela em outro universo, tá ligado? É uma cena de terror clássico, tá ligado? Que é um as luzes da casa piscando, tá ligado? Um monte de coisa e do nada ela é possuída, entendeu? É uma cena bem, bem interessante. Mas fala aí, o Vinícius.
Bicho, tu puxou essa cena, mas ainda sobre aquela do Dr. Estranho possuindo o cadáver dele e tal. É, um negócio que eu até falei, eu acho que quando eu tava saindo da sala de cinema, foi que, vou puxar aqui, vou fazer uma crítica ao filme do Batman, aqui na review do Doutor Estranho, por causa do seguinte, essa cena, ela é fantástica no quesito de que é uma cena de filme de quadrinhos completamente, porque, tipo assim, é um mago que tá em outra realidade, que possui o corpo morto de uma versão alternativa dele de outro universo, que morreu e ele enterrou no universo dele. Ele tá possuindo o cara pra conseguir salvar uma menina que consegue abrir o portal quando tá com medo. Isso aí, velho, a gente tem que bater palmas pra Marvel, que em 2008, o máximo que a gente conseguia acreditar era que um cara fez uma armadura tecnológica dentro de uma caverna no Afeganistão, e hoje em dia a gente tá com elementos tão complexos que estão conseguindo ser trabalhados, porque o universo, ele tem certa credibilidade. Eu não vou falar que ele é crível, porque é cheio de furo pra todo lado. Mas é legal porque a Marvel conseguiu evoluir ao ponto de hoje em dia ser crível, conceitos como esse, né? Do cara tá possuindo o próprio corpo, só que morto em outro universo, ou senão a própria Wanda também, que possui a si mesma, também novamente em outro universo. Eu achei muito interessante todo esse conceito. Mas eu acho que são elementos bons em um filme ruim. Poderia ter sido usado de outra forma para compor um filme muito melhor.
O Vinícius falou isso aí, que hoje em dia, né, tem essa coisa fantástica. Em 2008 só tinha o Homem de Ferro fazendo armadura com sucata, mas em 98 tinha o Blade brigando com o Drácula de regata de couro, velho. Isso sim é incrível.
Bom, acho que só falta eu, né, citar minha cena favorita. É bem difícil citar, assim, porque tem muita cena que eu gosto. Acho que todas as cenas de referências, assim, que ele faz, eu gosto. Eu gostei bastante. Só que eu vou colocar aqui uma cena uma cena que muita gente criticou, muita gente gostou, que foi a cena da luta das partituras, tá ligado? Achei muito interessante aquela cena, até pra fazer pro Rafael na hora.
Da primeira vez que eu assisti, eu acho que quem aqui assistiu duas vezes foi só eu e o Igor, não foi? Eu acho que da primeira vez que eu assisti, eu não tinha gostado dessa cena. Eu achei, tipo, do nada isso começa a acontecer. Mas na segunda vez que eu assisti pelo show que o cara resolveu se prestar a fazer. E aí sim, eu achei uma cena muito boa. Mais ou menos pra vocês entenderem, é tipo assim, eu acho que essa cena vem do nada, realmente, e não leva pra lugar nenhum. Porém, entendendo o que o cara quis fazer, é uma cena legal e divertida da pessoa acompanhar. É uma batalha, tipo, bem diferente do que a gente já viu até aqui, envolvendo magia. Não é só mandando raio de um lado, mandando raio do outro. Tem todo esse conceito. Isso aí eu achei legal. Mas eu acho que, tipo, não tem nada a ver com nada. Do nada ele enfrenta aquele cara usando isso. Nunca foi construído algo assim, mas eu achei divertido, assim, de acompanhar. Acho um clipe legal de assistir, uma batalha de magos usando música.
Nas minhas considerações finais, eu vou citar, eu vou dar uma cita no que eu acho exatamente do filme e por que eu gostei mais do que a maioria. Pode falar, Igor.
Não, só queria complementar o que o Rodrigo falou, porque... Não, deixa pra metade do episódio, eu acho que a gente vai falar sobre esse nome depois.
O cara arranca e não vai, parece um Chevette, velho.
Não aguentou a pressão não, ele.
Mas, ó, vamos pra parte que a gente vai falar das críticas do filme, né? Vai ter muita crítica, então vamos se limitar a duas. Duas pra cada um, tá bom? Ou vocês querem criticar mais?
Não, na verdade, eu acho que dá pra colocar uma pra cada, se antes todo mundo decidir que uma dela, a principal, vai ser a fatídica cena do Esquadrão Suicida. Eita, dos Illuminati, tá ligado?
Obviamente a gente não vai citar essa cena aqui, porque essa cena todo mundo concorda que é uma merda. Então,
não, eu acho que a gente tem que citar, velho. Tipo assim, se quiser, a gente pode citar logo antes, tirar logo do caminho e cada um falar o que acha.
Não, porque, é assim, cara, como o Rafael e a gente falou. Cara, é uma imitação muito feia do The Boys, primeiramente.
Horrível, velho.
Horrorosa, né? Tipo, como é que a Capitã Marvel, ela morre pra uma porra de uma estátua, tá ligado?
Não, rapidão, antes mesmo da gente chegar à luta em si, velho, eu vou dizer que essa cena toda, ela é ruim por culpa do próprio filme, não tem... Porque vai ter muita gente falando de expectativa de um lado, expectativa do outro, mas não é assim que funciona. A gente sendo um pouquinho mais nerd, a gente consegue ter uma percepção um pouco melhor do que o filme estava construindo. Porque, tipo assim, você vê eles nesse mundo dos Illuminati, parece que esse mundo, ele é melhor do que o mundo original. Você vendo as estruturas, você vendo toda a tecnologia. E aí, tipo, você vê que o Doutor Estranho e a América são capturados, eles estão analisando eles. Então, tipo assim, tecnicamente falando, os Illuminati têm toda uma preparação muito, muito maior de... peraí. Eu tava aqui. A gente tem aqui. Me quebrou, velho. Aqui no fluxograma de quem vai falar. O Rafael mandou um. Hidroginástica no lugar do Igor.
Ó, tipo assim, ó. Só pra galera entender. A gente. Tipo, o Rodrigo explicou, mas tava todo mundo rindo. Véi, a gente tem um grupo que é pra gente organizar quem vai falar primeiro, tá ligado? Então cada um bota um pontinho. Aí o Rafael colocou um pontinho, o Igor também colocou. Aí o Rafael chegou e falou, quer falar primeiro hidroginástica?
Ficou aí embaixo, Igor.
Sabe o que é melhor? Embaixo tem o Igor falando, pode ser. Eu acho que ele entendeu que chamou ele hidroginástica, tá ligado?
Mano, tô chorando,
velho.
Já me chamaram de hidroginástica antes, normal.
Vai tomar no cu, velho. Hidroginástica, velho.
Só assim pra cena dos Illuminati ficar boa mesmo, velho. Só assim.
Ah, pode ser. Não
é? Sim, voltando.
Deixa eu só concluir aqui rapidinho. Isso, ficava parecendo que eles eram heróis mais avançados até do que o do nosso mundo padrão, do que os nossos Vingadores. Porque eles derrotaram o Thanos em Titã, então não teve o estalo, não teve os 5 anos sem a galera, pelo que deu a entender. Tipo, ficou bem interessante toda essa construção dos Illuminati, que eles pareciam preparados e tal. Só que quando bota a parte prática, eles são arrogantes, são burros, despreparados, tipo... Dois deles morrem e as outras duas ainda ficam tirando piada ou ainda ficam sorrindo durante a batalha, véi. Essa cena ficou muito ruim, parece um filme paródia, parece super-herói o filme, tá ligado? Uma cena tirada exatamente de um filme como esse.
Sim, concordo totalmente, mano. E não tenho nem o que tirar, concordo totalmente com o que o Vinícius falou. E pra quem não entende um pouco sobre os Illuminati, são um grupo de personagens, por exemplo, eles resolveram se juntar, tipo, os seres mais poderosos do universo, para poder proteger o universo de problemas gigantescos. Então...
Peraí. Deixa eu explicar o que é nos quadrinhos, rapidão, então. Nos quadrinhos, alguns líderes de grupos se reúnem secretamente para eles guiarem meio que a história do mundo, da Terra, né, no universo Marvel. Então, tem... Nos quadrinhos, o Doutor Estranho, o Reed Richards, líder do Quarteto Fantástico, o Charles Xavier, líder dos X-Men, o Homem de Ferro como representante dos Vingadores, o Raio Negro como representante dos Inumanos, e aí existem algumas variações. Às vezes tinha o Pantera Negra, às vezes tinha o Namor. A formação que a gente vê no filme é a Capitã Carter, que é a versão Capitão América da Agente Carter, o Raio Negro, que pegaram até o ator da série dos Inumanos, aquela série lixo. O Barão Mordo, que é o Mago Supremo. A Capitã Marvel, só que sendo a Monica Rambeau, que era amiga da Carol Danvers. O Charles Xavier, que é o mesmo ator, né, o Patrick Stewart. E, por último, o nosso querido Reed Richards, líder do Quarteto Fantástico, interpretado pelo John Krasinski, que era o fancast favorito da internet.
Isso. E, em teoria... É um grupo criado com os seres mais poderosos e inteligentes que existem no universo, certo? Dito isso, eles têm que ser super bem preparados para lidar com qualquer tipo de ameaça. Aí chega no filme, eles são apresentados no comecinho, de uma certa forma, dessa forma, da forma que deveria ser, só que isso já vai se desmistificando conforme o tempo vai passando e acaba numa cena patética onde eles não lutam, tá ligado? A Wanda simplesmente destrói eles em um segundo, sabe? Então é uma parada ruim porque você não entende como um grupo pode ser tão poderoso em teoria e quando chega no filme é totalmente nerfado, tá ligado? Então é por isso que a gente quer falar tanto dessa cena, porque é uma cena que a Marvel jogou no lixo, sendo que poderia ter sido bem mais aproveitada do que foi. E, véi, só de lembrar, dá desgosto, pô, de verdade.
Véio, é uma sequência, né, da apresentação que realmente deixa um gosto ruim na boca, véi. Porque uma das coisas que vendeu esse filme foi, né, a propaganda que iam aparecer os Illuminati, que ia aparecer o Professor Xavier. Porra, quem não quer ver os X-Men MCU, tá ligado? O Wolverine, tá ligado? Porra, quem não quer? E, tipo, foram as coisas que vendeu o filme, mais do que o próprio plot dele. Que o Tom Cruise ia ser o Homem de Ferro, cara, mas... Aí, tipo, apareceu aquela... Velho, apareceu, sei lá, velho, cena de série B de super-herói. Não deu tempo de se apegar a ninguém. Os caras mais fodas daquela realidade não ofereceram 10 segundos de contenção contra a Wanda, velho. Foi ridículo, bicho. Literalmente, pareceu uma cena de The Boys. Aquela cena de The Boys que o Capitão Pátria dá um tapa maluco que é cego.
Só que ruim, né?
Não, sim, só que ruim, velho.
É muito boa, velho, na moral.
Tá ligado?
E só e, complementando véio, o Rafael, eu esqueci até de falar. Algumas pessoas eu notei que no cinema não tinham entendido, tipo, a vibração não foi a mesma que eu tive quando apareceu o John Krasinski como o Reed Richards do Quarteto Fantástico. E era um ator que tava... Todos os fãs estavam cogitando e queriam muito, muito, muito como o próprio Reed Richards, que foi como ele apareceu. Só que isso foi totalmente destruído no filme, sabe? Então essa foi outra decepção que realmente não dá pra entender. Enfim, só isso ali no meio.
Justamente, velho. Foi bagulho irrisório, velho. Geral queria ver o Xavier, tipo, que é a mente mais poderosa. É a mente mais poderosa, Matheus, dos quadrinhos? Ou é tipo a Fênix lá?
Eu acredito que a Jean é mais forte, só que ele sabe controlar melhor os poderes.
É, exatamente.
Tá ligado, velho? O cara é foda pra caralho e perdeu risoriamente pra Wanda, velho. Ela quebrou o pescoço dele, velho. Aquilo foi uma piada, bicho. A primeira aparição do X-Men na porra do MCU é aquela raparigagem, bicho. Pelo amor de Deus, foi ridículo, velho. Pra caralho, eu fiquei puto com força daquela merda.
A galera fica falando, ah, mas você botou expectativa. Irmão, quando você me vende um filme que o nome é Multiverso da Loucura, eu quero ver loucura. Eu quero ver diversos multiversos de formas diferentes que eu já conheço e que eu vou conhecer. E se você me vende na porra do trailer, que eu já sei que tem Capitão Carter, uma silhueta que ou é o Homem de Ferro Superior, tem Ultron não bugado, ou é a Capitã Marvel de alguma forma, no trailer você me vendeu isso, imagina o que tem no filme, e você me entrega aquele pedaço de merda, cringe, parecendo que saiu de uma série da CW que foi cancelada, porra, aí você tá de sacanagem eu não xingar uma parada dessa, velho. O povo, não, mas pô, você não tá entendendo o conceito, de merda, conceito de bosta. Porque, bicho, beleza, tem uma galera falando, ah, o John Krasinski vai aparecer depois, agora só foi pra mostrar ele vai aparecer porque ele tá em outro, se é o mesmo ator, então nos outros universos ele também é o mesmo ator, ok. Mas, porra, tu me vende um multiverso, que não tem porra nenhuma de multiverso, que é mal aproveitado, da loucura, de loucura não tem nada. Loucura foi eu que achei dinheiro pra assistir esse filme.
E outra, né, mano, eles estão introduzindo os personagens que muita gente queria, então vamos fazer uma parada direitinho, né?
Porra, véio? Faz o bagulho direito, velho. Eu não ligo se a Capitã Marvel é a Maria Rambeau. Porra, eu gosto da Lashana Lynch. Eu acho ela uma atriz massa. Porra, bota pra arrombar. Traz o Patrick Stewart, bota o John Krasinski. O Mordo é um lixo, foda-se, tô nem aí. Porra, traz uma galera massa, traz Capitã
Marvel. Fica no buraco, velho. Os caras esqueceram. Véio. Os caras estavam escrevendo o roteiro, tinha um personagem, ele levou dois tapas pro Doutor Estranho, o Doutor Estranho fugiu do buraco e esqueceram o Mordo no buraco da dimensão lá no universo dos Illuminati, velho.
E nem esqueceram o Mordo no primeiro filme, né, pô?
Não, mas o Mordo tá na cena pós-crédito, ainda vai, tá ligado? Mas nesse filme não, ele sumiu e pronto, já era.
Bicho, aí, e véio, vamos, você vamos, me lembrar, traz... vamos lembrar uma coisa. Como o Rafael falou, é a primeira aparição dos X-Men no MCU, tá ligado?
A primeira que fica, porra.
E assim
Illuminati, dos Inumanos também, tá ligado?
Talvez eles quisessem fazer uma parada... No futuro, talvez eles corrijam essa parada, tá ligado? Como eles corrigiram o Homem-Aranha. Vamos convenhamos. Já corrigiram bastante coisa. No futuro, talvez eles corrijam. Mas assim... É a primeira aparição dos X-Men no MCU. É a primeira aparição dos Inumanos em qualquer merda, assim, que seja relevante. Desde aquela série frustrante que eles fizeram dos Inumanos, né? Porque, tipo, tem os Inumanos, obviamente, em Agents of S.H.I.E.L.D., mas ninguém
assistiu aquela merda. Eu não acredito que consegui assistir aquela série inteira, velho.
Não. Tem os Inumanos, por exemplo, em Agents of S.H.I.E.L.D., mas ninguém liga pra aquela série também. É boa, mas ninguém liga. É assim, caralho, trouxeram o Krasinski de...
Ei, e Agents of S.H.I.E.L.D. faz parte do MCU, só lembrando.
Né, faz parte do MCU, inclusive, acho que foi na Era de Ultron, aparece no Agents of S.H.I.E.L.D. como o Coulson construiu aquelas coisas que salvaram a população do... Não
sei se agora... O aeroporto aviões que tá no final lá em Sokovia, tô ligado.
Sim.
Sim, mas isso foi até importante falar... depois eu puxo, vamos terminar de falar dessa cena que foi horrível.
Não, exatamente isso, tipo, trouxeram o Krasinski de volta, o Krasinski pra ele ser...
De volta não, trouxeram ele.
Trouxeram o Krasinski...
trouxeram o cara.
Aí o cara aparece em 2 segundos, fala 2 frases e morre.
Se tá fosse pra usar o John Krasinski como Reed Richards, eu acho que era melhor ter segurado pra o filme direto do Quarteto Fantástico. E nesse filme botava o ator que fez lá o Reed Richards no filme que já tem, tá ligado? Daquele que a galera que quando viu na época gostou, que tinha o sufite prateado no segundo.
Exatamente, só pra referenciar, né?
Já que tá trazendo de volta a galera, aí é de boa. Mas Se for pra pegar o cara, pra primeira aparição dele, ser esse negócio patético. E outra coisa, rapidão, uma coisa que a gente tem que deixar claro. Essa cena, ela não tem nada a ver com o Illuminati. Essa cena é pra pagar pau pra Wanda. Isso é um negócio que esse não, filme tem muita cena desse estilo. E essa cena é ridícula como uma mulher que
o
se propõe...
inteiro, pô.
É, é isso, uma mulher é que se propõe a... está ainda atrás de, tipo assim, eu quero ter meus filhos, beleza. Como é que você vira pra um cara e fala, olha, você tem filhos? O cara, tenho. Você mata ele sem a menor escrúpulos, velho. Que tipo de construção de personagem é esse? Tá ligado? O personagem não faz nem sentido. Se você for parar pra pensar, essa cena toda é ridícula pra todos os lados.
Mas pera aí, não, se liga lá, pera aí, Matheus. Tem um ponto alto dessa cena inteira. Que é quando tá a Capitã América contra a feiticeira, que a feiticeira manda, ah, você não cansa disso? E ela responde, eu posso fazer isso o dia todo. Eu, bicho, não, velho, não. Não. Eu quis arrancar o meu olho nessa cena.
Exatamente isso.
Que negócio cringe.
Não, mas foi um cringe legal. Esse eu gostei. Foi um
cringe
legal.
Não, não foi,
não,
velho.
É porque tipo, todo é tipo, mundo tem referência nessa
foto da Capitã América.
Capitão de Capitã América já tá morto e enterrado, pô, pelo amor de Deus. E só pra citar uma última coisa, trouxeram também, estão introduzindo a Mônica. Introduzindo também a Mônica, que pode não ficar
eu trouxe. Como...
Pode não ficar como Capitã Marvel, acho que não vai ficar, mas ela também pode ser aquela... Ela também é aquela mulher de ferro, sei lá, fosse. Coração de ferro.
A Mônica Rambeau no universo padrão já morreu, você tá ligado, né?
Sim, mas tipo, o...
Valeu, Matheus.
Trazer de volta, tá ligado? É um personagem, por exemplo. Aí poderia ser, por exemplo, a Coração de Ferro, tá ligado? Não pode ser só a Capitã Marvel. Poderia ser uma introdução no, nessa fase. Então, jogaram muita coisa
achei
no
cringe, lixo. Achei cringe, próximo.
Cala jogaram muita coisa no lixo. Enfim, acho que essa foi a principal crítica que a gente tem ao filme. Agora que a gente já tirou esse elefante do caminho, vamos seguir para as críticas normais. Eu quero que cada um seja simples nas críticas que vocês tiverem ao filme. Então,
Fernando,
como é que você?
Porra, só porque eu queria começar, vai tomar no cu, velho. Também não falo mais porra nenhuma aqui.
Que é isso, pô. Pode começar, eu deixo. Vai,
vai lá, começa a ginástica.
Não, uma parada que... Uma cena que eu realmente botava muita fé, que seria foda, que eu tava no filme esperando. Porra, quando isso aparecer, vai ser do caralho. Que seria uma luta entre a Wanda e o Doutor Estranho. Porque, porra, o filme trata disso, do embate entre os dois, além de tratar do multiverso, né? Só que quando chega na cena, tipo, o Doutor Estranho, agora você vai me enfrentar e totalmente badass lá, tá ligado? E você fica, porra, vai ser foda. Só que ela sai do universo que ele prende ela em 2 segundos. Tipo, beleza, tá lá o quarto espelhado, aparece um monte de espinho, foda. Como ela vai sair dali? Ah, ali é tudo água, não é espelho. Meti a mão, saí. Porra, a cena não dura 5 minutos. Caralho, era
pra ser... Eu lembro quando o Igor saiu do cinema, ele falou exatamente isso. Não teve a luta na dimensão espelhada. Tipo como foi com o Homem-Aranha, que por mais que o Doutor Estranho tenha perdido, realmente não teve uma luta entre a Wanda e o Doutor Estranho dentro da dimensão espelhada em si. Ele somente faz a armadilha, ela sai e pronto, acabou.
Pois é, pô. Não é bem trabalhado, tá ligado? E o filme é coberto disso, de coisas que não são bem trabalhadas. E, porra, se for citar tudo aqui, a gente vai passar 5 horas falando. Enfim, era essa cena que eu queria dizer e... Tô triste pela Marvel. Hip Marvel
não, que no mesmo dia saiu o episódio de Cavaleiro da Lua e a série foi boa.
Ei, muito boa. Sim, falando nisso, só uma comparação, porque teve esse espelho, né, de tipo, em Cavaleiro da Lua, o Oscar Isaac interpretando mais de um personagem e, de certa forma, o Dr. Estranho também interpretou mais de um personagem. Tratando da atuação dos dois, vocês viram que... Eu achei que o Oscar Isaac mandou bem mais que o Benedict Cumberbatch, tá ligado? Vocês acharam isso também?
Eu sem querer encerrar essa discussão, mas o grande problema é porque, tipo assim... O Oscar Isaac tem muito mais tempo de tela com mais de uma face do personagem.
Quanto o Doutor Estranho é muito resumido. Tipo, o Doutor Estranho Defender no começo é só aquela cena. Aí o Doutor Estranho do Mal lá no final é muito caricato. E o Doutor Estranho, o Supremo Doutor Estranho, que é o que morre pra os Illuminati, ele também é muito rápido, não tem nem o que absorver. Só a Elizabeth Olsen, né, como Wanda, ela tem uma conversa com ela mesma no final, que ali eu gostei, achei boa. A atuação dela tava muito boa em ambas as faces. Só isso mesmo.
Justo, eu não tô falando que o Benedict atuou mal, né? Não tem como, é impossível isso.
Realmente,
mas
atua bem.
Só que
tem diferença.
Agora, partindo, pessoal, pra minha crítica aqui, acho que tem várias cenas que eu não gosto. Mas essa cena aqui realmente parece que veio de uma paródia de um filme pornográfico. Que, sei lá, um filme caricato dos anos 2000, que é a porra. Caralho, velho, que agonia. É a cena que a América Chaves descobre os poderes. Ela se assusta com a abelha, abre um portal, as mães dela são sugadas e ela também. Bicho, isso parece uma cena de uma paródia daquele super-herói A Liga da Injustiça, tá ligado? Aquele pior, o pior filme avaliado do IMDb. Pronto, parece uma cena desse filme. Bicho, isso apareceu, eu fiquei, caralho, vou fazer que nem os caras fez no CineArte, vou cagar numa cadeira dessa aqui pra todo mundo ir embora, pô. Não é possível essa cena aqui. Caralho, bicho, eu me senti mal na hora, pô. Ela, veja aqui suas memórias. Aí, pô, mostrou as duas mães dela, caguei, foda-se, vocês estão duas mulheres lá, são lésbicas, tô nem aí. Beleza, introduziu os personagens lá. Aí mostra como ela descobriu os poderes. Medo da abelha, abriu um portal, a mãe dela, bicho, eu fiz, que porra é essa?
Errado, você tá errado em falar ridícula, isso, porque se fosse ridícula. Um camarão pousando na mão dela, você teria o mesmo susto que ela teve, abriria o portal. Vai que ela é alérgica à abelha, você não sabe, você tá sendo leviano.
Se eu fosse alérgica, se ela fosse eu ali, meu amigo, eu tinha caído no chão, toda inchada.
Tá nem tempo de gritar. Quem é o próximo?
Você, cachorro.
Belíssimo. Velho, eu não vou lembrar de uma cena específica que eu não gostei. Acho que a cena morta.
E o maconheiro sou eu.
Porra. Não, porque, tipo, tiveram várias, velho. A única crítica são as várias partículas que o filme tem de ser muito pastelão, tá ligado? Eu não gostei. E não é tipo pastelão igual o filme do Thor, tá ligado? É tipo ser pastelão de ser ruim, ser cringe mesmo. Que eu não gostei. Que eu não vou lembrar uma cena específica agora. E uma vez consigo lembrar, já que ele viu comigo o filme, mas. É, sei lá, velho. O filme foi legal, mas teve muita coisa muito cringe pastelão, tipo isso da abelha, velho.
Justamente, pô. E é porque o filme, por exemplo, do Thor, o filme Guardiões da Galáxia, se vende como um filme mais leve, tá ligado? Pra você se divertir assistindo. E Doutor Estranho no Multiverso da Loucura não foi exatamente isso. E eles trouxeram uma parada que eles não se decidiram se queriam fazer um filme de terror, que era a proposta, ou um filme com cenas totalmente de comédia, os Trapalhões, tá ligado?
Enfim. Sério, isso aí foi o que eu comentei como um lado positivo, mas, mas falando aqui já o meu lado negativo, o maior lado negativo desse filme, é tipo assim, isso aí é o Sam Raimi, velho, o diretor é isso aí. Se vocês assistirem Evil Dead, é um bom filme de terror, mas tem cenas pastelão, no primeiro, no segundo Evil Dead, no terceiro é só pastelão praticamente, mas é tipo...
Nunca gostei desse filme.
É, aí, tipo, traz um diretor que a essência dele é essa, aí é o que quebra, mas as coisas boas também, às vezes, que são trazidas, são a parte dele também, né?
Essa é tem esse detalhe.
Tipo, é por isso que a minha cena que eu menos gosto... Falei.
Não, tipo, pra argumentar com você, tipo, o que venderam no trailer não foi um filme de terror pastelão com, tipo, negócio de herói, foi um filme de herói e ponto.
Sim, mas a Marvel já faz um tempo que ela não tá conseguindo sincronizar bem o trailer com o filme, velho. O próprio Homem-Aranha eu também senti um pouco disso. Mas ainda nesse aspecto, tipo assim, a cena que eu menos gostei foi a segunda cena pós-crédito, que é o Sam Raimi fazendo referência ao quê? A ele mesmo. Tipo, isso que é chato, é o diretor fazer referência a ele mesmo. É um negócio meio prepotente até dele botar lá o Bruce Campbell, que é o namorado dele, eu acho, na escondida. Porque ele tá em todos os filmes do
Olha
do
aí, Sam Raimi. Meu próprio pau.
É, exatamente. Então aqui, ó, o ator que tá em todos os meus filmes, que explodiu por causa de mim, fazendo uma última piada pastelona. É isso, acabou o filme, é isso aí. A última nota que vocês vão ter do filme é isso, pra vocês ficarem na cabeça, as cenas pastelona, dos caras morrendo, entre outras coisas, da abelha e etc.
Agora uma dúvida. Se você fosse assistir o filme sem nenhum conhecimento, só assistindo os filmes da Marvel mesmo, você se divertiria assistindo esse filme?
Eu me diverti vendo esse filme.
Sendo uma pessoa leiga, tá ligado? Sem ter essa noção dos quadrinhos que a gente tem um pouco.
Mas eu
só
acho
uma pessoa
que...
leiga comum que tá indo assistir um filme da Marvel, eu acho que seria divertido ou ela também acharia um filme fraco?
Eu acho provavelmente que a... porque eu teria 13 anos, uma conta no Twitter e seria ambigênero.
Eu acho que... Pra o Matheus poder falar mais rapidinho, eu acho que o que acontece... Uma pessoa que não entende tanto de quadrinhos ou não entende da Marvel, ela vai ter outros problemas que a gente não tem. Ela não vai ter expectativa com os Illuminati, por exemplo. Mas tem alguns conceitos de um filme que ela pode se perder. A própria Wanda mesmo, um personagem que vem com muita carga do WandaVision, tá ligado? Então quem não viu WandaVision pode passar voando em um bocado de assuntos, tipo filhos de Wanda, Darkhold, os poderes dela, a roupa dela, tá ligado? Isso pode ficar um pouco confuso.
Eu não rio nas vezes.
Eu vou defender aqui as cenas pastelão do filme, como vocês falaram, né?
Próximo.
Bicho, eu acredito que, assim, com tanta referência, né, que o cara fez no filme, obviamente ele teve que fazer referência aos filmes clássicos de terror, né? E os filmes clássicos de terror, a maioria são pastelões, pô. A maioria são pastelões. Não tem jeito, se o cara quer fazer uma...
Falou
quer
merda aí,
fazer,
eu discordo também, mas eu não vou...
Duvido assistir o Exorcista aí e dizer, olha que presepada, kkk.
Não vou humilhar aqui ao vivo, mas eu discordo.
Olha o nosso herato.
A gente chegou num ponto onde a gente tem que concordar com o Matheus pra ele calar a boca logo, pô.
Ei, velho, para com isso. Fala aí o que tu quer falar, Matheus. Eu entendo. Tem uma faixa ali de filmes de terror que realmente são mais pastelão. Filmes que até casavam com o gênero de comédia lá quando o terror mais clássico tava começando a decair. Mas eu discordo que os principais filmes de terror são pastelão. E alguns deles têm elementos pastelão.
Mas eu não falei que os principais filmes de terror são pastelão.
Falou alguma coisa, não, tipo, de um filão, né? De filmes grandes.
Eu falei que, assim, filme grande, assim, obviamente, não é, né? Tipo, obviamente, no filme grande não é. Mas, por exemplo...
E vamos lá, eu tô entendendo o que você tá querendo falar, mas não tá falando dos clássicos, velho. A gente tá falando de filme, tipo, dos anos 80, de um negócio, tipo, Reanimator, de uns caras mais... É Sexta-feira 13, parte 3 e 4, uns negócios mais assim.
Tá. Mas eu tô falando que, tipo...
Terror pulp, essa é a parada.
Tem várias referências. Ao filme que eles fazem são de filmes que são pra pastelões, tá ligado? Então, por exemplo, obviamente que vai ter cena, vai ter cena pastelão, vai ter cena que vai obviamente vai ter cena que vai fazer graça, mais graça do que terror, tá ligado? Isso acontece, qualquer filme de terror, assim, por exemplo, você tem, por exemplo, A Morte do Demônio, tá ligado? Que o cara corta a mão e a mão sai andando sozinha. Aquilo é o quê? Você não é pastelão, não?
Ei, mas eu achava que quando a Wanda parou na frente da câmera, ela ia falar alguma coisa, eu juro pra você. Que ela ia olhar pra gente que tava assistindo e ia, tipo, falar uma frase. Sério? Ou falar alguma brincadeira. Eu fiquei esperando, pô.
Eu acho que seria legal.
Mas sabe qual o problema? É você botar um velho 62 anos pra entender o que é multiverso e ele não conseguir aplicar os conceitos, querer fazer um filme de terror. Porque, tipo assim, velho. É multiverso, deixa ela falar com a câmera um segundo pra mostrar que ela é uma criatura com noções quadridimensionais e ela pode quebrar a quarta parede. Ou se não, faz mais coisas envolvendo multiverso, loucuras mesmo, tipo uma luta no universo que eles são quinta. Mas não, eu acho que é uma crítica também que a gente tem que lembrar de falar o filme tem muito pouco universos, não tem multiverso.
Sim.
Tem três que a pessoa consegue lembrar, porque aquela cena que eles estão caindo entre vários, tanto faz aquilo ali, velho. O que importa é o que eles resolvem a trama.
Ô Vinícius, trouxeram um cara que entende dessa parada de terror, tá ligado? Que já fizeram, que já fez essa parada assim de terror, que entende de como é que é o negócio. Quiseram fazer um filme conceitual de terror, só que não acertaram nenhuma das duas, tá ligado? Não acertaram nem no filme conceitual de terror, nem no filme do multiverso.
Sim, exatamente.
Isso que é doideiro.
Vou falar agora da polêmica. O hype todinho foi Sam Raimi está vindo dirigir o Doutor Estranho 2. Aí todo mundo, porra, a primeira coisa, quem não conhecia fazia, quem é esse cara? A segunda coisa, quem conhecia fazia, eita, é o cara do Homem-Aranha. O hype todo em cima do filme é porque o cara dirigiu o Homem-Aranha que tá aquecido lá nos nossos corações quando éramos crianças. Se você pega a filmografia do Sam Raimi, você vai ver que o cara fez Evil Dead. Beleza, o cara fez Evil Dead com o dinheiro com caldo de cana e uma coxinha pra pagar o Bruce Campbell. Bruce Campbell recusou, ele botou a coxinha e o caldo de cana pra outra galera. Até hoje é namorado do cara aí, botando em todo o filme. Pega a filmografia do Sam Raimi, o que é que o cara fez? Eu acho que não tem nem 20 filmes, pô. Existe um hype em cima do Sam Raimi porque ele fez... Beleza, ele é um ótimo diretor, ele sabe filmar, ele sabe conduzir, tá ligado? Mas ele não sabe... O problema não é com ele, obviamente.
Sabe por quê, velho? O Sam Raimi, ele é mais também pra parte de produção. Ele tem muito filme produzido por ele, mas eu discordo um pouco. Quer dizer, eu não acho que ele envelheceu e tá caduco, tá ligado? Eu acho que ele caduco. Não... Ele não consegue. Ele tá muito. Eu acho que ele
ninguém
não.
Aqui ele tá estagnado no tempo,
não, a realidade eu, é essa. É porque eu falei um pouco que, tipo assim, um velho ser 2 anos pegar um filme sobre multiverso. Eu acho que ele não consegue entender e utilizar bem do conceito de multiverso. Agora, como diretor, você pegar o filme dele de 2009, Arraste-me para o Inferno, é um excelente filme. Ele dirige muito bem. Agora, ele dirige muito bem um filme de terror. Não
tem nada a ver fazer com um filme de terror. Com um filme de ação, ele sabe mostrar em tela. É, bizarrices, tá ligado? Ele consegue mostrar em tela absurdos, coisas abstratas, porque, querendo ou não, visualmente, eu acho o filme muito bonito, velho. Eu não vou dizer que o filme é feio, horroroso, pô, não, o filme eu assisti, é bom, mas ele é bonito e vazio, tá ligado? É um filme bonito e vazio. O Sam Raimi sabe conduzir, então, todo o hype vem em cima de multiverso, apresentar novos personagens, trazer personagens antigos e trazer um diretor que a galera conhece e reconhece por um filme que ele fez há 40 anos atrás e ele não esqueceu esse filme, e o filme que ele fez, os 3 filmes que ele fez de Homem-Aranha. Entende? Então tudo isso na nossa mente, a gente comprou um bagulho aqui. Puta que pariu, vai ser um filme pica, filho. Vai ser um bagulho agora que ele vai estourar o cu de todo mundo aqui no cinema e todo mundo vai se mijar aqui na roupa, velho.
Eu só acho que realmente isso. Que foi uma escolha ruim de direção.
Eu prefiro tipo, outro cara, velho.
Olhando agora, o Scott Derrickson, que até é o diretor de A Entidade, eu acho que seria melhor realmente, mas eu acho que teria que pegar um cara mais inspirado, velho, na produção. No, o
um cara mais de ação seria mais legal, velho, e a realidade é essa, e temos que aceitar. O filme é muito bem dirigido, mas um cara mais especialista em ação, sei lá, chamava o Guy Ritchie aí, não é não?
E deu o Kojima pra resolver
a puta. Não, Michael Bay.
O Vinícius puto.
Não. É, mas
do Guy Ritchie.
Eu vou citar de novo que é uma coisa que a gente vai falar, que já devia falar, são as referências. Eu gostei bastante das referências do filme, sinceramente. Acho que é um ponto alto do filme, são as referências.
O senhor não referenciou o filme bom, né? Mas o resto...
tipo... Ele referenciou, por exemplo, como o Rafael até falou, ele referenciou Carrie é Estranha, ele referenciou...
Constantino.
Madrugada dos Mortos, tá ligado? Mas ele referenciou um monte de coisa, tá ligado? Madrugada dos Mortos é uma merda, mas... Ele fez uma
cena. Você,
o fã, chegou o hater do Snyder. Chegou o hater do Snyder.
Ele fez uma cena.
Hater do Snyder, fã do Jim Carrey. Tinha que ser, né, bicho?
Ele fez uma.
Irmão, pra acabar o tópico de diretor, Hideo Kojima resolvia tudo. Próximo tópico, Matheus, bora.
Ele fez uma cena melhor do Madrugada dos Mortos do que o próprio Madrugada dos Mortos,
né? É, rapidão, qual foi a cena Madrugada dos Mortos que ele fez melhor que Madrugada dos Mortos? Eu tô perdidaço, velho.
Cara,
é a Wanda se arrastando, velho. Correndo com a perna capenga, pô.
É isso mesmo?
Claro. Pra mim só tem isso. E outra coisa, eles colocam meio que um sangue na cara dela pra...
É o óleo do motor do Ultron.
E fica parecendo merda. Parece que passaram uma mão com bosta na cara dela. E ela sai correndo com a cara toda molhada de bosta atrás do povo. Se uma pessoa corresse toda melada de merda atrás de mim, eu realmente correria. Não tá errado.
Não, mas eu falo isso para Madrugada dos Mortos só pra irritar o Fernando mesmo. Mas, tipo, foi uma cena que eu... Que me lembrou bastante, tá ligado? Eu tenho lembrança desse filme aí que eu assisti quando era pequeno. Legal. Mas falando de alguns personagens, né? Porque a gente, obviamente, tem que falar dos personagens principais que são o Doutor Estranho, a Wanda e a Miss America, né? Então...
Miss America.
Se você tá achando ruim, então você, você bota o...
Ganhou o modelo.
Isso, pô, calma aí, pô.
Mas assim... Eu lembro que a gente citou no Homem-Aranha que o Benedict Cumberbatch, ele é um ator que ele toma muito protagonismo no filme, né? Mas
menos o dele.
O Doutor Estranho, nesse filme, ele é mais protagonista no Homem-Aranha do que no próprio filme dele, tá ligado? Isso é bizarro. Então, o que você tinha a falar sobre o Doutor Estranho? Vou começar pelo Fernando. E aí, Fernando?
Eu acho que o Vinícius vai concordar comigo aqui que o Doutor Estranho... Eu não sei, mas o Vinícius gosta muito do Homem de Ferro também. Mas o meu personagem favorito do MCU é o Doutor Estranho, tá ligado? Eu gosto pra caralho do primeiro filme, eu gosto muito do personagem, como ele interage nos outros filmes, tirando o Homem-Aranha. Porque ele é um personagem muito... Eu acho um personagem muito posudo, eu acho um personagem muito bem desenvolvido. Em um filme ele fez o que muitos personagens não conseguiram fazer em 2, 3. Eu gosto pra caralho, eu gosto do ator. E, tipo, no final da fase 3 ali... A gente viu o ápice, né? A gente viu o Doutor Estranho, Guerra Infinita, enfrentando o Thanos e que eu estou disposto a fazer o que for preciso pra salvar o mundo, porque pica, velho. Bem trabalhado, muito bem escrito. Aí você chega no Ultimato, você tem as cenas lá com ele, aí você chega na fase 4, você tem o filme do Homem-Aranha, que trata o Doutor Estranho como um pateta, um palerma imbecil.
E a magia chega... ele fica preso na dimensão espelhada, puta, tá ligado?
Pariu. Aí você chega nesse filme, cara. Nesse filme, o Doutor Estranho... eu vou falar uma coisa. Eu não queria esse filme. Eu queria um segundo filme do Stephen Strange e as Aventuras Mágicas na Sessão da Tarde. Eu ia ficar tão feliz, bicho. Eu não ia reclamar. Porque eu queria ver Aventuras Mágicas do Doutor Estranho e ele tendo lá toda a complexidade, descobrindo como é que... Até coisas do Darkhold, tá ligado? E trazendo um pouquinho ali de multiverso já no começo pra esticar pra um próximo filme. Eu queria isso. Eu queria isso. E eu gosto do personagem, eu gosto como ele é feito, como ele era feito. Só que o personagem vem se tornando um Zé Ruela, velho. As melhores cenas são esse complexo que eu acho massa que ele tem com a Christine, de que eu nunca vou ser feliz sem ela. E é muito bom pra construção do personagem. Você tem a primeira cena pós-crédito com a Claire, pra quem conhece um interesse amoroso nos quadrinhos e tal. E eu acho
sobrinha massa. Do Dormammu.
E tipo, se tu pega todas as cenas sem ser isso, com ele com a Christine, que eu acho muito fofo, acho muito legal, acho um bom desenvolvimento. Pô, é ridículo, cara, como ele é tratado. Ele... A cena... De novo, a gente volta pra maldita cena dos Illuminati, tá ligado? A gente volta pra maldita cena. Que é ele falando com a porra dos Illuminati e você não sabe qual dos dois é mais palerma. Porque eram pra ser um grupo posudo, que a gente é foda, a gente sabe como solucionar os problemas. Só que os caras são arrogantes, imbecis, prepotentes e se fodem. Com o Doutor Estranho, que era um cara que era posudo, elegante e tratava as coisas de forma mais séria. E pipipi, olha o cara com garfo. Beleza, o cara tem um garfo na cabeça, mas qual a necessidade dele falar? Porque eles estão tentando infectar um personagem que ele era no mundinho dele, apesar de estar na Marvel. De tipo, ele era mais diferente, ele era... Estou disposto a matar o Homem-Aranha e o Homem de Ferro pra salvar o mundo, correto?
É, um mas, negócio então, que a gente
tem que... No personagem, tá ligado?
Eu acho que uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que existe uma evolução singela do personagem do Doutor Estranho no Guerra Infinita, que é, no começo do filme, ele tem esse quesito técnico de falar, eu não tô nem aí pra vida de vocês dois, porque o que importa é o Thanos não pegar a Joia do Tempo. Pra o ponto de que, quando ele vê na visão que o Homem de Ferro se sacrificaria pra salvar todo mundo, ele, que também é um cara que é egocêntrico, também é um cara que se acha um herói super potente e tal, ele muda o mindset dele. E quando ele vem... Eu mandei até termo em inglês aqui, mas... Quando ele vem pra esse filme, ele ainda carrega esse peso também. Eu acho de sei lá, será que eu tô caminhando pra isso também? Pra o que o Homem de Ferro foi? Eu acredito que nem seja mais pra esse ponto. Mas é muito interessante você ver esse personagem. Eu só acho que eles... jogar um balde de água em cima de qualquer potencial de evolução que podia ter nesse filme pra o personagem simplesmente servir a trama que eles estavam se propondo a fazer. Eu não consigo ver assim um arco de evolução muito grande, principalmente porque o primeiro filme tem um arco de evolução muito grande. Talvez seja o personagem que mais evolui do começo para o final de um filme de quadrinhos de Marvel, porque ele começa sendo um cara muito arrogante que não queria fazer cirurgia pra não manchar o histórico de cirurgias dele, e caso desse errado alguma cirurgia, ele preferia não salvar uma vida do que manchar o histórico dele, não tentar salvar uma vida, pra no final ele aceitar de bom grato morrer para sempre, porque ele iria estar morrendo dentro ali de um loop, pra o Dormammu, pra Terra ficar protegida. Isso é um gigante, e você vê essa evolução, porque ele saiu do ponto A e chegou ao ponto B, mas esse filme você não consegue ver de onde ele sai pra onde ele vai, tá ligado? Somente se você levar em consideração os outros Doutor Estranhos que se corromperam no caminho e ele não se corrompeu. Mas isso não é construção de personagem. Porque, tipo assim, é que nem você ter um filme
onde você tem várias pessoas que nascem na periferia e você vê um personagem que não se corrompe enquanto os outros se corrompem. Não é a construção daquele personagem necessariamente. É uma construção mais social e geral. Pode passar aí.
E só passando, mudando um pouco, porque o Vinícius falou uma parada legal, que é esse lance de estar num ponto e não chegar a canto nenhum. E outra personagem que teve bastante atenção foi a Feiticeira Escarlate, foi a Wanda. E por mais que ela tenha tido uma conclusão ali do arco dela, eu acredito que também não tenha ido pra muito, uma parada muito diferente do que já tinha acontecido em WandaVision, sabe? E isso foi triste. Porque a gente tem o protagonismo dividido entre o Doutor Estranho e ela, o que pra mim não fez muito sentido, por ser um segundo filme do Doutor Estranho.
Concordo.
Mas... Oi?
Concordo com você.
Mas... eles trouxeram isso e trouxeram um arco que foi até interessante da Wanda e tudo mais. Mas que acaba com ela sendo destruída por escombros, né, descobrindo que ela já sabia que ela não vai ter os filhos dela de volta. E isso se torna meio redundante, sabe? Porque o Dr. Chan não vai pra canto nenhum, a Feiticeira Escarlate vai pra um lugar onde ela já sabia que ficaria e acaba morgando mais ainda o filme. Então, esse lance de trazer a Feiticeira Escarlate pro filme já foi informação até demais e...
Oi, Igor.
Oi.
Eu não sei se tu assistiu o WandaVision. Tu assistiu o WandaVision?
Eu assisti, sim.
Não sei se tu vai concordar, mas tem um problema nesse filme que é tipo assim, o WandaVision começa com a Wanda criando o Rex pra superar o trauma da morte do Visão. Quando ela acaba a série, ela superou o trauma da morte do Visão. E ela gera um novo trauma, que é que ela queria ter filhos e os filhos, mas não tem. Tipo assim, a personagem tá tendo o mesmo arco de personagem de novo em outro filme. Só que agora, no lugar dela controlar uma cidade, sei lá, com 500 habitantes, ela tá matando pessoas, tipo heróis e etc. Véi, é um absurdo, velho, os caras caminharem pra esse lado do roteiro, velho. Tipo, eu entendo pessoas terem gostado, mas pra mim não fez muito sentido essa evolução dela.
E outra, vamos falar um pouquinho sobre os poderes de Wanda. Porque...
Qualquer poder ela tem, ponto.
Justamente, véi.
Sai do cu essa porra, velho.
A gente tem um meio tempo onde ela tava ali com Darkhold e muita raiva. Aí ela estudou todo o livro, pode ter explorado o limite da capacidade de poder dela ou até não, pode ser que ela tenha mais. Só que chega um momento que ela tem um certo poder e depois mostra outro totalmente diferente e acaba perdendo o sentido, sabe? Porra, beleza, a gente sabe que a Wanda é um personagem super foda, super forte. Ok, caralho, vamos explicar um pouquinho pra onde ela pode chegar, tá ligado? Acaba exagerando e, tipo, tem cenas onde querem mostrar que ela é super poderosa, só que esse exagero é demasiado, tá ligado? Eu achei isso sem sentido pra mim.
E aproveitando que a gente tá falando da Wanda, né, já pra passar pro próximo tópico também, eu achei que faltou construção de personagem mesmo, cara. Por exemplo, eu não acho ruim ela ter todos aqueles poderes, tá ligado? Até porque ela não... Ela é foda, tá ligado? Ela realmente, como o Doutor Estranho falou, ela pode dominar todos os multiversos, sozinha.
Vai, fala que a rainha pisa, vai, com a tua conta do Twitter. Vai, fala.
Aí, mas tipo, eu acho que faltou uma construção, como o Igor falou. Tipo, de onde é que veio, tá ligado?
Outra coisa é aquela parada daquele monumento lá, tá ligado? Quem não tem uma ideia do que o que significa a Feiticeira Escarlate, porque, tipo, mesmo que ela seja uma mutante, canonicamente nos quadrinhos, de certa forma, foi apresentada de outras formas no MCU. Aí, tipo, do nada, tem um bagulho lá, que esse livro aqui é falsier, velho. Os caras venderam aqui na 25 de março. O de verdade tá no tempo.
Do nada, pô. Oxi, isso aí é uma cópia, mano.
É uma cópia, pô. Vamos lá pro predinho. Vamos aqui pros predinhos ver de cocaína aqui na beira da praia. Beleza, chega lá, tem uns monstros e tem uma estátua da mulher. Aí, tipo, quem não tem uma noção básica, porque eu não tenho uma noção avançada, eu tenho uma noção do que é a Feiticeira Escarlate em si e o que já foi mostrado no MCU. Vai ficar, sim, e essa porra aí surgiu da onde? A galera que pelo menos tem um senso vai dizer, oxi, surgiu da onde? A galera que é fanboy vai dizer, rainha pisa muito e vai ignorar. Só que não faz muito sentido, tá ligado?
Quem entende quadrinhos não entende nada, porque, tipo assim, nos quadrinhos, a singularidade no multiverso é a Wanda, não a América. Eu não li muita coisa com a América, mas ou se a Marvel reformulou esse conceito. Mas a Wanda era a singularidade no multiverso, só existia uma Wanda em todo o multiverso dos quadrinhos. Enquanto no filme eles inverteram isso, quem só é uma é a América, e a Wanda são várias. E, tipo assim, por isso que até aquela parte que mostra o monumento dela e tal, eu achei confuso. Eu achei que, tipo assim, a Wanda, em algum momento eu achei, será que existia só uma Wanda e ela se espalhou pelo multiverso? Mas isso não foi explicado, isso foi pra lado nenhum. Pra mim aquilo ali não faz o menor sentido, é só bagunçado. O que é Feiticeira Escarlate? Feiticeira Escarlate, Feiticeira Escarlate. Pronto, é tipo um demônio que...
É um monstrão que tá prometendo voltar e matar todo mundo.
É um demônio, é um demônio multiversal, em resumo.
É basicamente justamente, isso, né? Como eu falei, só pra completar aí o que eu tava falando. Eu acho que faltou um filme dela, tá ligado? Acho que faltou um filme que explicasse as coisas, tá ligado? Então, mostrou por muito tempo a personagem ficou na sombra do Visão, ficou na sombra de um monte de gente, ficou nerfada, tá ligado? E finalmente, quando decidiram mostrar os poderes dela, os poderes foram mais explicados, tá ligado? É isso que é bizarro. Até falei pro Rafael na hora. Finalmente pararam de nerfar ela, mas realmente, de onde veio?
Bufar é o demais, tá ligado?
Mas o ponto não é esse. É o bagulho é que tu nerfa o personagem se tu deixa o personagem. Porque a Feiticeira Escarlate não tava nerfada. Ela estava em desenvolvimento. Porque ela é apresentada aos poucos no Vingadores 2 e ela vai evoluindo. Só que, tipo, ela dá um salto de poder que não é explicado. Beleza que ela tá em posse do Darkhold e ela, beleza, será que caralho, porra, ela tem o poder dentro do cu e ela é foda pra caralho, beleza. Só que, tipo, quando tá desenvolvendo e do nada vai de 0 a 100, fica escroto. Da mesma forma que tu tem o Doutor Estranho, que era um merda, treinou, se tornou um mago e aos poucos foi evoluindo. E nos dois últimos filmes que tu lança que ele tá, ele é um bosta. Ele perde pra todo mundo e ele não faz nada. Um vai de 0 a 100 muito rápido, enquanto o outro vai de 100 a 0, tá ligado? Isso fica um
péssimo desenvolvimento. Mudaram muito os poderes do Doutor Estranho dos últimos filmes pra isso também. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas no começo você já consegue notar deles conjurando arma e jogando. Uma hora ele conjura a cabeça do monstro pra morder uma parada. Tem muito disso que você não via nos outros. Era normalmente dimensão espelhada, abrir portal, fechar portal. No máximo ele mandou um raio no Thanos e se clonou. Que eu achei que senti falta também dele fazendo um bocado de clones de ele pra atacar a Wanda em algum momento. Que eu achei a melhor coisa uma das melhores coisas do Guerra Infinita é isso aí também.
Então, realmente isso aí. Eu acho que faltou... Faltou mais filme antes de fazer isso daí, tá ligado? Apressar um filme. Acho que se você fizesse mais um filme pra explicar a construção dos poderes da Wanda, pra explicar o Doutor Estranho, antes de fazer essa merda aí o filme ficaria melhor.
Pronto, vou dar a dica de ouro. Em vez de uma série da Miss Marvel, você fazia uma série da América Chaves. Pronto, ia ser do caralho, é isso.
A minha ideia era outra. Eu
vou falar agora, velho.
Não, vamos falar da América. Não, bora falar da América. Deixa pra lá o ponto. Faz sentido o que o Nando tava falando.
É porque vocês não sentiram não que, tipo, tinha tanta atenção pra o Doutor Estranho e pra Wanda, principalmente pra Wanda, que um personagem tão importante quanto a América foi ficar de lado, tá ligado?
Porque sim, pra mim ela é a sapatão em perigo. Só isso, o papel dela.
É só isso, mas é só isso que ela passa, porque... É um personagem importante pra história, é um coadjuvante bastante importante. Eu vi que a atriz realmente tentou também, só que o filme não deixou ela ter a atenção que merecia, tá ligado?
E o personagem não tem desenvolvimento nenhum, velho. E a pior coisa é isso que eu e o Nando a gente tava zoando desde que ele viu o filme, que é tipo assim, a América pega e fala, não sei usar meus poderes. Aí o Doutor Estranho pega e fala, sabe sim, aí ela, é verdade, eu sei usar meus poderes. Vai lá e usa, velho. Tipo assim, vai pro inferno esse filme, pelo amor de Deus, bicho, velho. Pior só o filme do Batman mesmo.
Vamos lembrar uma coisa. Não é a primeira vez que a Marvel faz isso com personagens, tá ligado? Vários personagens eles são desse jeito no MCU. Eles começam a um desenvolvimento de personagem podre. Aí depois eles veem, eita, eu fiz desenvolvimento de personagem muito ruim nesse personagem aqui. Vou ter que arranjar outro jeito de fazer de produzir esse personagem. Aí faz algum filme tipo Origins, tá ligado? Vários personagens da Marvel são assim. E a América não vai ser diferente. Eu acredito que ela vai ser uma das caras dessa fase nova da Marvel. E provavelmente vão fazer algum filme Origins ou introduzir ele em algum filme, é isso. E vão continuar, vão, não vão manchar o que... Não, não vai ter que apagar o que o...
Ei, imagina tem série do Chaves, por que vai fazer outra?
Todo esse lance de trazer personagens que são mais novos, assim, em questão de idade, vai ser explorado assim pela Marvel. São sementinhas que ela tá deixando aí pros Jovens Vingadores. Mas isso aí é pra outro dia, tá ligado? Mas tá meio óbvio que a Marvel quer fazer isso no futuro e com certeza vai trazer. Não sei se uma produção solo da América Chaves, mas com certeza ela vai chegar a aparecer de novo outras vezes aí.
Mas assim, eu acho que a gente já citou muita coisa, tanto da América, a gente já citou que a construção do personagem da América é ruim, que é uma coisa que tinha na pauta, né?
Rapidão,
deixa eu falar rapidão, é sério. É bem, bem sério isso que eu vou falar. Vocês perceberam que a América Chaves é a primeira personagem latino-americana, mexicana, na verdade, no MCU. E o superpoder dela é entrar ilegalmente em outros mundos, velho.
Eu já vou discordar, porque já tem o maluco que pegou o traje do Falcão lá no Falcão Soldado Invernal.
Mas ele não é ilegal, né? Tem isso.
Véi, não,
já temos o corte do episódio.
Que a América ia estar no filme do Homem-Aranha. Isso é um detalhe, tipo assim, que muda bastante algumas críticas nossas ao filme. É que a América Chaves, o filme do Dr. Estranho ia se passar antes desse filme do Homem-Aranha. Isso foi alterado do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E o papel do Ned ia ser o papel da América, que era tipo a estagiáriazinha do Dr. Estranho no Sanctum. E tipo, você pensando com a América no filme do Homem-Aranha, faria muito mais sentido certas coisas que acontecem durante o filme.
Sim, sim, sim. Com certeza. Mas
sim,
aí,
tem razão. Só pra falar... Só
beleza, falei.
O Vinícius falou agora sobre coisas que poderiam ter acontecido. Lembrando que 40 minutos de um filme foi cortado na fase final, né? Então, o filme pode ter sido ruim justamente por isso também. A gente não sabe. Mas é só pra deixar claro aí pra galera que não sabia.
Não, tem medo, o filme foi ruim porque não cortaram os Illuminati morrendo de forma tosca. Esse é o ponto.
Bicho, então vamos pra encerrar esse personagem. Vamos fazer uma discussão aqui bem interessante. A Wanda é vilã ou não é? E aí? O que vocês acham?
Partindo do pressuposto aí, que ela tem, né?
Eu tô mudando aqui meu argumento pra não parecer extremamente machista.
Não.
Não, pô. Tipo, esse lance de ser herói e vilão já tá sendo deixado de lado. A Marvel já tá tirando isso faz tempo. Mas ela tem um arco sem de vilã no filme. Ela tem a motivação dela, né? Que é ter os filhos dela. Só que onde ela quer chegar pra conseguir isso é totalmente... não faz sentido, sabe? Porque ela tá, que nem o... Tá maltratando, machucando pessoas e tudo mais. E que nem o Vinícius tinha falado dela ter matado o Reed Richards sabendo que ele tinha filho. Não faz muito sentido, mas o arco é de vilão. Acho que isso não é uma parada pra se questionar, tá ligado? Se debater. Tá meio óbvio, na minha opinião.
Pessoalmente, eu cunhei aqui a frase, que é: quem usa seus poderes apenas em benefício próprio ou com o intuito de proteger sua família, independente do dano colateral, somente pode ser considerado um vilão. Essa frase cabe tanto pra Wanda como pro Bolsonaro. Aí vocês se decidam. Mas, ela é completamente uma vilã nesse filme, não tem discussão, velho. Ela mata indiscriminadamente, ela tortura pessoas, tá ligado? Ela foi posta completamente como vilã. Tipo, a pessoa pode falar, mas ela era uma heroína e tal, mas nesse momento, possuída pelo Darkhold ou por intenções próprias, ela tá agindo como vilão. O próprio Dr. Estranho fala isso.
E eu acho o desenvolvimento dela como vilã muito, ou muito ruim ou muito rápido, não sei. Se você tivesse um filme onde eles passassem de universo em universo, ou seja, teria mais universo, mais situações, mais personagens antigos e novos personagens em papéis já existentes, e você ter demônios perseguindo América Chaves e Doutor Estranho, que nem uma cena de Scooby-Doo passando pelas portas, e tipo, você fala, caralho, quem é que tá mandando isso, caralho, quem é que tá mandando isso? E além, no começo e no terceiro ato do filme, você descobre que é a Wanda, aí você tem um pushzinho pra Wanda pra um próximo filme, e não finalizar agora nesse, seria muito melhor. Porque com 10 minutos de filme, a Wanda traz a América aqui. Ah, como você sabe o nome dela? Que eu não disse. Ah, beleza, vou matar todo mundo. Tô sendo razoável. Eu sou uma mãe, não sou uma... Porra, eu acho muito chato, velho. Realmente.
Eu odeio esses vacilos, velho. Tipo. Eu
acho muito chato, velho.
Eu acho isso muito brega, velho.
Alguém quer mais opinar sobre a Wanda ser vilã, não é, Rafael?
Ela é vilã e a Elizabeth Olsen é muito bonita. Pronto.
Gata pra caralho.
Tá, velho. É o que os caras falaram, velho. Entre aspas, tem a motivação dela, mas não justifica, não. A chacina que ela fez o filme inteiro, tá ligado?
Teria dois filhos não existentes com ela.
Mas, ó, vamos pra parte final agora que a gente vai dar a...
Peraí. É só rapidinho com uma parada que eu pensei exatamente.
Para.
Porque a gente viu que...
Afinal, 1h50 da manhã, todo mundo vai trabalhar amanhã. Fala logo, vai, fala.
É rápido. É, a gente viu já, que em WandaVision... Os filhos dela foram criados por ela, sabe? Tipo, não tem como o vilão gozar e ter um filho androide. Mas no multiverso existem os filhos dela de verdade. Como é que vocês explicariam isso?
Isso é muito simples de explicar. Ela sonhava... Em outros universos existiam os filhos. Ela sonhava isso. E aí, por isso que quando ela criou o Rex, ela criou os filhos.
Ela criou os filhos.
Ela baseado. Só materializou... É, exatamente, baseado no que ela viu nos sonhos.
Eu tinha imaginado isso. Tá
não,
hoje,
mas como eles existem de verdade nos outros universos?
Então, eles existem nos outros universos. No nosso, ele não existia. Tá
Por
ligado?
Exemplo, se em outro universo as coisas não ocorreram como no nosso universo, sei lá, se alguém construiu o Visão com um pinto. Aí dá pra entender mais ou menos como é que as coisas funcionaram. Ou senão, se ela teve filho com o Magnus, que é um personagem dos quadrinhos, que é o namorado dela, esposo dela. Aí já é outra situação também. É porque a gente tá pensando muito que o universo é mais semelhante com o nosso, mas pode ser que ela tenha tido outros relacionamentos.
Justo. Era só isso mesmo, vamos encerrar.
Ou eles são adotados, tá ligado?
Então, vamos para as notas. Notas do filme, né? Notas do filme pra gente acabar esse review. Caralho, destroçou o filme por 2 horas. Aí, beleza. Fernando,
o filme se fudeu sozinho, né, velho?
Antes de começar as notas, falem aí se vocês curtiram esse filme, porque aqui claramente ninguém gostou de verdade do filme. Mas pode ter gente que goste, né? Deixa aí, se você curtiu o filme, já assistiu, obviamente. E curtiu o filme, deixa aí o porquê de você curtir esse... Porque você curtiu esse filme. Porque não faz sentido pra gente alguém ter gostado disso. Mas eu tenho amigos que gostaram, então... fala aí nos comentários por que você curtiu esse filme. A gente só quer entender um pouco a cabeça de vocês.
Relaxa, pô. Todo mundo tem um amigo burro, irmãos.
Então, ô Fernando, dá a tua nota do filme aí. Alguma consideração que você queira falar. Rápido, por favor.
Apesar do filme ter um roteiro com mais buraco do que o irmão da Wanda, velho. Eu gosto muito da direção do Sam Raimi, eu gosto dos outros filmes lá. Eu tenho até mandado um link aí pro Vinícius pra eu baixar o Blu-ray do The Darkman, que foi o Sam Raimi que dirigiu. Vou até baixar pra ver se eu assisto nas próximas semanas, pra ver se eu limpo um pouquinho a vista, não sei se o filme é bom. Mas o filme tem uma ótima direção, o filme é muito bonito, ele é muito bem esteticamente, eu acho muito legal. Falta muita coisa e pra, no final, minha nota é 5.
Mas as notas não é de 0 a 5.
Não,
0 a 5. Então ele é um bom filme.
Fudeu, caralho. Volta. Cadê o instalado Thanos aí?
É brincadeira. Segue aí.
Então, agora eu quero... Igor Mingau falando.
Eu tinha esquecido de falar, mas posso até complementar, já que eu vou dar minha nota agora. Eu gostei da direção. Depois dessa conversa que a gente teve agora, realmente eu não vi muito sentido de ser o Sam Raimi na direção do filme. Mas ele tentou e nas referências que ele usou, eu gostei. Só que tudo que eles construíram e depois destruíram o filme inteiro, a Wanda ser protagonista no filme Doutor Estranho, o CGI, que em umas horas era muito bom, em outras era ridículo. Se você tem alguma cena no começo do filme que você nota claramente que a atriz de América Chavez está na frente de uma tela verde, correndo num palco de uma tela verde...
Aquela do Xavier, do Xavier, viado, com o negócio de nuvem vermelho.
O Wong caindo. Tem uma cena que o Wong cai e ele abre um portal pra cair de lado. Parece um jogo de PlayStation 2.
Ficou muito mal feito essa parte, velho. Ficou muito mal feito essa parte. É a que mais se destaca, porque, tipo, você vê o boneco 3D mal feito e depois você vê o ator, velho. É discrepante demais.
O CGI é muito falho desse filme, pô. Mas tem horas que ele é muito bom. Enfim, por isso eu vou dar 5 também, pô. 5 chorando, se pá, um 4,5, mas vamos manter um 5 aí, porque trouxe personagens que a gente queria muito e que podem ser explorados com os atores que usaram, até o ator Raio Negro mesmo, em próximas produções de Marvel.
Rafael?
Velho, apesar dos pesares de ter sido um filme bem problemático, eu não fiquei cansado enquanto assistia a ele, até porque eu assisti sentado. Mas, tipo, é um filme que eu veria de novo, tá ligado? É aquele filme pra você ver, tipo, deixar de fundo em algum rolê ou comer pipoca assistindo ele. E, eu acho que eu dou um 5,5 pro filme pra ser diferenciado. O filme não é o pior filme da Marvel, mas também tá longe de ser o melhor, tá ligado?
Rodrigo?
Se eu só tivesse assistido uma vez, eu acho que eu daria 4 ou 5 até. Mas depois que eu vi pela segunda vez e apareci ali algumas cenas no começo do filme que eu achei interessante, eu acho que eu vou dar uma nota 6. Eu gosto bastante da direção do Sam Raimi, eu sou muito fã de Evil Dead, eu acho que tem gente aqui que assistiu, mas não é tão fã, mas eu... E aí esse é o ponto, as referências me pegam e eu acho legal elas, mas eu consigo discernir que isso não faz um filme bom necessariamente. Então, minha nota é 6, mais porque ele faz referência a um filme que eu gosto do que propriamente pelas qualidades que o filme tem em si.
Eu vou ficar com a mesma nota do Vinícius, ficar com a nota 6. Acho que é um filme bem... muito falho, obviamente, com vários problemas que... obviamente não podem ser resolvidos com qualquer coisa, né? Então, pra mim, o filme não é ruim por conta dele, né? É ruim porque pelo que aconteceu antes e pelo que... pelo que não aconteceu antes também. Então... acho que o filme não é ruim por conta dele, tá ligado? Acho que o filme é ruim por conta do contexto inteiro que não foi bem explicado. E também por algumas coisas que rolaram. Mas as referências do filme são boas, então a direção é boa. Não é culpa do Sam Raimi o filme ser ruim. Então eu acredito que uma nota 6 está bem satisfatória. 6 para 6,5 tá bom pra mim.
7, vai, 7.
A melhor parte de tudo isso é que a pessoa menos culpada desse filme é o Sam Raimi. Até a gente tem culpa de ter saído de casa pra assistir essa bosta.
Sim, e é exatamente isso. O Sam Raimi, ele não tem culpa, porque a culpa é toda da Marvel, tá ligado? A Marvel não viu os personagens direito e...
Não, a culpa é de quem teve a ideia de fazer esse filme com, tipo, multiverso e botar os Illuminati, botar no trailer, o ápice do trailer ser esse desgraçado vagabundo desse Esquadrão Suicida desses Illuminati, velho. A culpa foi dessa, de quem teve essa ideia. Vender o filme errado, tá ligado? E aí a gente foi numa expectativa daquilo ali e isso frustrou e destruiu qualquer outro ponto positivo que o filme conseguia construir. Além, de, obviamente, dos efeitos dele de não ter multiverso nenhum, praticamente. Vamos começar a listar as coisas ruins de novo, não. Senão...
Aí tu pega o Zack Snyder que filmou o negócio no quintal de casa, pô. Com os caras com orçamento bilionário e faz isso aí. Parabéns.
Mas é uma coisa... Eu não consigo explicar direito como me sinto em relação ao filme, não. Tipo, eu acho que é um filme legal pra você ver plasticamente, tá ligado? O filme é interessante de se ver, mas...
É ótimo filme pra você ver com os olhos tampados e o ouvido com fone.
Pra quem, tipo... entende da parada, a pessoa consegue ver um monte de falha. Então,
pra quem não viu e quer ver um filme, vá assistir. Esse é o ponto. Talvez você goste, mas... parabéns pra você. Você tá aí com uma visão diferenciada da gente. Espero que você consiga se divertir vendo esse filme. Porém, a gente, infelizmente, não conseguiu ter essa visão pra falar que esse filme é realmente bom, como é outros filmes da Marvel.
Então é isso, galera. Pra encerrando esse review aqui, Doutor Estranho, universo da putaria. Vamos encerrar. Obviamente a gente vai trazer mais reviews no futuro de outros filmes que não sejam super-heróis. A gente tá tentando trazer outros filmes que não sejam super-heróis. A gente até deixou um enquete pro seu Instagram se não ficou. Muito obrigado, Fernando.
Valeu, galera. Quem tiver aí ouvindo essa porra aí, que a gente saiu da nossa casa pra assistir a porra desse filme, top 10 decepções, e tamo gravando esse episódio tarde pra caralho, espero que a galera escute esta merda, bando de filho da puta desgraçado. Valeu,
tamo... Nossa senhora!
E é, vamos gravar aí uns reviews de outros filmes aí que me deixa um pouquinho mais alegre. Assistir The Northman, vamos pra review, hein, caralho. Valeu, galera, até a próxima.
Valeu, Rafael.
Valeu, galera, por favor, ouçam essa porra, daqui a pouco eu vou trabalhar. É isso aí, galera, curtam aí bastante pra gente receber de volta o dinheiro que gastou com esse filme. Até mais.
Valeu, Igor.
Valeu por mais um episódio, galera. É, galera que tá ouvindo a gente, valeu por estar escutando de novo. É, foi, eu acho que uma hora e pouca de muita reclamação, mas eu acho que vocês entenderam o que a gente quis passar. Isso que é o importante. Sempre deixa a opinião de vocês no comentário, nos comentários. Até a próxima. Tamo junto.
Valeu, Vinícius.
Valeu, pessoal. Obrigado aí todo mundo que tá escutando o podcast. É, e não levem esse filme como padrão da Marvel. A Marvel produz... filmes e séries agora, né, de muito mais qualidade, e esse foi apenas um deslize que o Zé do Boné vai corrigir nos próximos filmes, tenho certeza disso. Até mais, galera. Zé do
Boné. Quer limpar a vista, assiste Cavaleiro da Lua.
Exatamente.
Eu vou dar play do Batman Superman, velho, quando ele ligar aqui, velho.
Aí vai ter uma retinha, velho. Vagabundo.
Save Marta.
Muito obrigado, galera, pela paciência e pela audiência, são transparentes, me vindo em nome de todos os podcasts, muito obrigado e tchau.
Agora em português, Matheus, vai.
Sim, sim. Eu não quero me despedir de vocês, não. Tchau, falou, vou dormir.
Falou.